Este mês tem sido um mês que nós iniciamos o tema de viver livre. E algo que talvez nós pensamos que nós somos livres, eu posso até pensar que eu sinto-me livre, ninguém está a oprimir-me, ninguém está a subcarregar-me, ninguém está a trazer alguma opressão sobre a minha vida, eu estou bem, está tudo na boa, eu estou livre. Mas algo que eu quero perguntar-vos hoje é que são realmente livres? Sentem realmente livres? Quando vêm exemplos de pessoas que dizem assim, uau, estas pessoas estão a mover num poder diferente. Parece que não há limitação, parece que não há bloqueio. E nós olhamos para aquelas pessoas, uau! Essas pessoas realmente são livres. E depois quando nós olhamos para a nossa vida e dizemos, talvez não sou mesmo livre. Então hoje nós vamos estar a falar mais profundamente acerca deste tema de liberdade e de vivermos livres. Mas antes disso vamos orar. Então eu quero convidar a ficar em pé. Vamos convidar o Espírito Santo para ministrar as nossas vidas. É o Espírito que nos liberta. É o Espírito que traz liberdade e nos capacita para viver em liberdade. Então fecha só os teus olhos, levanta as tuas mãos hoje de manhã e diz, Santo Espírito, tu és bem-vindo. Vem com o teu poder. Vem com a tua doce presença. Vem transformar-me, vem curar-me e vem libertar-me. Em nome de Jesus. Aleluia. E em nome de Jesus eu declaro sobre este tempo que não há nenhum espírito contrário que pode operar. Em nome de Jesus eu declaro que todo espírito demoníaco tem que parar de criar opressão nesta hora, de criar confusão nesta hora. Eu declaro liberdade, que eu declaro que neste tempo, neste ambiente, neste lugar espiritual e físico, é o Espírito de Deus que governa. E não há nada que pode roubar isso. Então, em nome de Jesus todo, o poder demoníaco que está a tentar a roubar, a confundir, eu digo em nome de Jesus, tem que sair e não pode afetar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Deus tem grandes coisas para nós hoje de manhã. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Muitas vezes nós lutamos para ter liberdade. Buscamos liberdade. Esforçamos a lutar contra pessoas, contra situações, para termos liberdade. Mas a nossa luta, como dizem em Efésios 6, não é contra carne nem sangue, mas contra os espirituais de maldade que militam no ambiente espiritual, em esferas espirituais. Então nós podemos dizer que a nossa luta não é contra o Tiago, nem contra a Thelma, graças a Deus, porque eles são fortes e talvez eu ia perder. Nossa luta não é contra, a minha luta não é contra Ricardo, graças a Deus, porque eu de certeza ia perder. A nossa luta não é contra a conta que eu tenho que está a chegar, porque graças a Deus que essa conta é pesada. Graças a Deus que a minha luta não é contra a angústia, contra a tristeza. A nossa luta nem é contra a pandemia que tem estado a assolar este mundo este último ano e meio. A nossa luta é contra as forças espirituais de maldade que militam nas esferas espirituais. Nós temos que ter este entendimento que a nossa luta não é contra as pessoas que estão à nossa frente. Não é contra as dificuldades que nós enfrentamos, que isto foi tudo vencido na cruz do Calvário. Jesus venceu isto tudo na cruz. Mas a nossa luta é contra aqueles poderes espirituais, em Efésios 6. Diz que, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principais e potestades, contra os príncipes das trevas deste século e os espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então há uma batalha, às forças que lutam para travar o nosso sucesso, o nosso progresso. Semana passada nós falámos acerca da nossa alma, como muitas vezes a nossa alma é aquele fator limitador do sucesso ou da vitória espiritual das nossas vidas. Hoje nós vamos estar a falar acerca da esfera espiritual que tenta dominar a cultura, a forma de nós pensarmos e tenta bloquear o sucesso espiritual da nossa vida. Deus tem declarado sucesso espiritual sobre a vossa vida. Ele deseja que tu sejas completamente livre, mesmo estando oprimido com doença, mesmo estando com batalhas à nossa volta, mesmo assim, o desejo do nosso Pai é que nós estejamos livres, em paz, no nosso interior. No meio da prisão, o apóstolo Paulo estava em paz. No meio da opressão, Daniel, no meio da cova dos leões, ele estava em paz. No meio das labaredas de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em paz, porque sabiam que Deus, o poderoso Deus, estava com eles. E esse poderoso Deus está contigo, está comigo. Diz a pessoa ao teu lado, Deus está comigo. Aleluia. Nuno, Deus está contigo. Amém? Aleluia. Então há forças que tentam dominar a nossa vida. E essas forças controlam a própria cultura em que nós estamos. Muitas vezes nós pensamos que a nossa cultura, o sítio, a forma que nós pensamos, o ambiente cultural, o ambiente da forma que nós desenvolvemos a nossa vida, é quem nós somos. Vai determinar quem nós somos. Mas há uma cultura do reino, que essa cultura do reino é superior a qualquer cultura humana. Qualquer cultura, a cultura americana, chinesa, brasileira, até a portuguesa, a cultura do reino é superior. A cultura do reino de Deus é uma cultura em que, imagina um pássaro, está preso numa gaiola, e qualquer outra cultura que não seja a cultura do reino de Deus é aquela gaiola que prende aquele pássaro. Em que aquele pássaro foi determinado, foi criado para voar ares livres, pelos ares, subir, voar sem qualquer limitação. Cada um de nós fomos criados a ser aqueles pássaros que estendemos as nossas asas e voamos em liberdade. Só que tantas vezes, o que acontece é que há gaiolas que são colocadas à nossa volta. Aquelas gaiolas são as esferas espirituais ou culturas que nós dizemos, ok, isto é tudo normal. Toda a gente está assim. Esta cultura portuguesa é assim mesmo. Nós somos assim. Nós temos esta forma de gerir a nossa semana, que somente ao domingo é que nós cultuamos. Nós temos essa forma de gerir o nosso dia, que somente um parte do nosso dia é para o Senhor. Nós temos uma forma de gerir o nosso tempo, o nosso ânimo, o nosso dinheiro, para colocar Deus somente numa caixinha. Porque essa é a nossa cultura. Nós fomos criados assim. Nossa cultura dita que nós somos dessa forma ou daquela forma. Mas a cultura do reino é completamente diferente. Está fora daquela gaiola. A cultura do reino está naquele vento que leva mais longe, chega mais alto. Não há qualquer bloqueio nem limitação. Essa é a cultura do reino e foi por isso que tu foste criado. Não foi para estar limitado a uma cultura humana, uma esfera espiritual humana, que é oprimido pelas forças do inimigo. As forças do inimigo tentaram, e estão a fazer isso, estão a moldar culturas para trazer, para eliminar Deus, eliminar o sobrenatural, eliminar o poder, eliminar o encontro. As esferas espirituais ou as culturas que dominam este mundo estão dominados por um plano maligno para oprimir a humanidade, para não ter um encontro com o Pai. Para não saber que fora daquela gaiola há uma liberdade espetacular, fantástica. Vocês conseguem entender o que é que está a passar na esfera espiritual? Hoje vai ser uma mensagem um pouco mais profética, talvez não tanto em passos, porque algo que Deus tem estado a trabalhar muito no meu coração, e eu partilhei um pouco no grupo de vida há duas semanas atrás, e está a trabalhar muito no meu coração, está a arder no meu coração este sentimento de eu quero ser livre, mas ao mesmo tempo há esferas espirituais que estão a dominar e estão a limitar essa liberdade. Em Isaías 65, a partir do versículo 8, fala de Isaías 65 e 66, são dois capítulos que explica quase o apocalipse do Novo Testamento, em que explica como é que vai ser estes fins dos tempos, esta geração final, e como é que vai ser depois os novos céus e nova terra, nova Jerusalém. E estes dois capítulos do livro de Isaías explica este final do tempo, finais dos tempos, em que começa por explicar, em versículo 8, o povo de Deus, e depois começa a explicar o povo que não é de Deus, o povo que está a dominar dentro daquela gaiola. Então hoje nós vamos estar a ver o que é esta mudança, ou como é que é um povo de Deus que está fora daquela gaiola, e como é que é um povo que não é de Deus. Não vou dizer não crente, vou dizer não é de Deus, que está dentro daquela gaiola, porque há muitas pessoas que são crentes que estão dentro da gaiola. Há muitas pessoas que não conhecem Deus verdadeiramente, então decidem ficar dentro daquela gaiola, das esferas espirituais de maldade que estão a dominar a sua vida, mesmo tendo dado a sua vida para Jesus. E hoje então quero fazer esta distinção entre as pessoas que são livres e as pessoas que não são livres. Então diz aqui em versículo 8, que assim diz o Senhor, como quando se acha um mosto em um cacho de uvas, dizem, não desperdiças, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, por os que não destrua a todos. Pois mais adiante começa a falar acerca de o povo que não está livre, e diz assim em versículo 11, mas vós apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, e que preparais uma mesa para a fortuna, e misturais vinho para o destino. Então aqui nós temos cinco características de uma pessoa livre e cinco características no oposto de uma pessoa que não está livre, que está dentro da gaiola, que está oprimida. O primeiro ponto é aqui, fala acerca de conexão. Em versículo 8 fala acerca do cacho de uva. Não fala acerca de uma uva, fala do cacho. O cacho é o conjunto de várias uvas, que diz que não desperdices o cacho, porque lá há bênção. Lá há bênção. Então nós conseguimos ver que esta geração em que nós estamos a viver, há pessoas que acreditam que há poder na conexão, que há poder no cacho, na união, e que estão a sentir a bênção de Deus. Estão a sentir um novo vinho, um novo fluir, um novo mover de Deus. Mas depois, pelo contrário, há outras pessoas que não valorizam essa conexão, essa ligação, e quer somente estar independente, isolado. Realmente, quando nós estamos em conexão, há uma maior exposição. Tem que haver uma maior transparência. Mas a oração final de Jesus foi, Pai, que eles sejam um, tal como nós somos um. Não, ele não está a dizer, Pai, que ele seja uma boa pessoa, cheio de talento, cheia de capacitação, de dons espetaculares que conseguem encher estádios. Não, Jesus não orou isso. Ele disse, Deus, que eles sejam um, tal como eu sou um contigo. Isso foi a última oração de Jesus, que eles sejam um. Então o desejo de Deus é que nesta geração, este tempo em que nós estamos a viver, é que há uma conexão uns com os outros e uma conexão com Deus. Uns com os outros e com Deus. Jesus diz em João 15 que eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, aquele que mantém em mim terá vida. Aquela conexão é tão fundamental. Esta geração promove essa independência. Até a pandemia promoveu um isolamento. Mas o povo de Deus que realmente está livre, está fora daquela gaiola, é um povo de Deus que acredita, que sabe o valor da conexão, da transparência, de abrir o coração e dizer, olha, ora por mim, posso orar por ti, há esta ligação que eu não quero ficar sozinho. Esse é um povo que é verdadeiramente livre. O outro povo que está aqui nesta terra, que só quer os seus próprios interesses, quer só a independência, quer estar isolado, pensa que está livre. Pensa que por causa da minha capacidade, do meu talento, eu sou livre, eu sou forte. Mas não está. Está dentro da gaiola. Então diz a pessoa ao teu lado que é, para estar livre, vamos estar conectados. Aleluia. Diz depois em versículo 11 que, mas vós que apartais do Senhor. Isto é outra característica, a segunda característica que nós vamos falar hoje que determina esta cultura. As pessoas que estão livres são pessoas que estão diretamente conectadas com Deus, como sendo o Senhor. Não é o meu irmão, mas é o meu Senhor. Eu estou debaixo da autoridade. Eu reconheço a autoridade de Deus como o meu Senhor. Eu não sou o meu Senhor. Eu estou debaixo dessa autoridade. Ele é o meu Senhor. E há uma geração nesta terra que realmente é uma geração livre. Porque eles estão debaixo da autoridade e o senhorio de Deus. Em Romanos 13, versículo 1, diz que toda a alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que não há foram ordenadas por Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus, peço desculpa. Por isso, quem resiste à autoridade, resista à ordenação de Deus. E os que resistam, trará sobre si mesmo a condenação. Muitas vezes nós pensamos que eu não tenho que estar submisso ou sujeito a nada nem ninguém, porque eu sou livre. Mas esse pensar é o pensar de um pássaro dentro de uma gaiola, em que aquela esfera espiritual está a enganar a forma que nós pensamos, pensando que nós somos livres porque nós não estamos debaixo da autoridade. Em que a Bíblia explica exatamente ao contrário. Que quando nós submetemos a autoridade, primeiramente de Deus, e depois pelas instituições humanas que Deus conferiu a autoridade, nós estamos assim fora daquela gaiola da opressão espiritual para chegarmos a um sítio de liberdade espiritual. Então este ponto é fundamental, é de reconhecer a autoridade de Deus. Diz assim em Isaías que vós vos apartais do Senhor. Então, a característica de uma geração que busca Deus livre é que nós estamos conectados com o Senhor. Estamos ligados com o Senhor. Estamos debaixo da autoridade do Senhor. E depois de todos os senhores que o Senhor colocou nesta terra. E conseguem entender esta relação? Em que quando nós respeitamos a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, sendo Ele a primeira autoridade, depois é mais fácil nos sujeitar às autoridades que Ele delegou aqui nesta terra. Se nós não estamos a conseguir nos sujeitar às autoridades que Ele delegou aqui nesta terra, tanto autoridades espirituais como governamentais, como qualquer esfera da sociedade, nós temos que pôr em causa, será que nós reconhecemos Deus como o Senhor da nossa vida? Porque toda a autoridade é conferida por Ele, é estabelecida por Ele. Então esta geração, para sentir esta liberdade de hoje em dia, tem que ser uma geração que conhece o Senhor. Reconhece o Senhor. Quem consegue dizer amém?
Amém.
Eu sei que este tema é sensível, mas quem nós adoramos, o que é que nós focamos a nossa atenção, é quem nós vamos ser semelhante a, vamos ser transformados. Quando nós adoramos Deus, nós vamos ser transformados à sua imagem, à sua semelhança. Quanto mais nós contemplamo-lo, nós vamos estar mais semelhantes a Ele, transformados por Ele. E estes princípios vão começar a transformar o nosso caráter e vai começar a mudar a forma que nós pensamos e vemos a sociedade à nossa volta. Terceiro, diz assim, voltando a Isaías 11, 65:11, que vos esqueceis do meu santo monte. A geração oprimida esquece do santo monte. O que é que isso quer dizer? O encontro, o lugar do encontro com Deus. Deus, quando chamou o povo de Israel para sair do Egito, Moisés disse, deixe-os sair, deixe o meu povo sair, para podermos adorar ao Senhor, para ter um encontro com Deus. E Ele levou-os para aquele monte Sinai, para ter um encontro com Deus. Só que esta geração muitas vezes desvaloriza o sobrenatural e valoriza, ou deifica, coloca num pedestal de Deus o racional, em que tudo tem que fazer sentido cá dentro, tudo tem que bater certo, tudo tem que bater certo. Mas tantas vezes com o Espírito Santo, tantas vezes com Deus, não encaixa dentro de uma caixinha, não bate certo, nós não conseguimos entender. E Deus só convida-nos para aquele lugar do encontro. Ele não convida para uma escola bíblica. Ele não diz, ok, anda cá que eu vou explicar todas as leis da física, da ciência. Ele não diz isso. Ele diz, anda cá para encontrar comigo, para sentarmos aqui à mesa e partilhar vida. Ter um encontro sobrenatural com Deus. Tu foste criado para ter estes encontros sobrenaturais com Deus. Tu foste criado para diariamente ter este encontro com Deus, em que Deus partilha a sua vida contigo. Haja este encontro, haja este mover sobrenatural na tua vida. Tu és um ser sobrenatural. Foste criado para diariamente ser avivado em fogo para Deus. Diariamente ter este comunhão com Ele. Tu foste criado para isso. Quando nós gerimos a nossa vida fora do monte, de uma forma somente racional, nós estamos a dizer, eu prefiro estar dentro de uma gaiola, limitado pela esfera espiritual deste mundo, pela minha mente e pelas minhas emoções. Eu quero estar oprimido. E depois nós dizemos, eu quero ser livre, Senhor, aleluia. Mas fugimos daquele lugar de encontro. Fugimos daquele lugar de sentar à mesa com Deus. Abrir o nosso coração. Dizer, Deus, perdoa-me. Eu fui tentado esta semana com isto. Perdoa-me, Senhor, porque eu disse essas coisas que não queria dizer. E Deus diz, eu perdoo-te. Receba o meu amor. Entra em comunhão comigo. Ele deseja fazer isso de uma forma diária, constante. Nós fomos criados para isso. Para ser sobrenaturais, avivados. Por isso que quando nós gerimos a nossa vida de uma forma racional, mesmo no meio dos afazeres, das dificuldades, nós dizemos, ok, não, está a vir esta conta, está a vir esta doença, está a vir esta discussão, este problema, e vou fazer com a minha própria, minhas ideias, o meu interesse, e não digo, Espírito Santo, ajuda-me aqui. Espírito Santo, eu preciso de ti, eu sozinho não consigo. Quanto mais dependentes nós somos deste encontro, mais vamos ser transformados pelo seu poder. Amém, igreja? Então, para nós vivermos fora desta gaiola, para esta geração, e esta geração, eu tenho visto jovens, idosos, crianças, tenho visto testemunhos pelo mundo fora de uma geração que é completamente em fogo para Deus. Completamente ligada àquele lugar de encontro com o sobrenatural. Parece que estão sempre ligados à ficha. Não é uma bateria que perde carga. Estão sempre ligados à ficha. Eu digo, Deus, tu estás a levantar uma geração que é livre. E eu pergunto, tu queres ser livre? Tu estás a sentir essa liberdade agora? Ou parece que tu não estás ligado à ficha e a bateria paga facilmente? Há aquelas baterias que são viciadas, que depois de alguns minutos acaba. Tu és assim? Ou estás ligado à ficha? És um ser sobrenatural cheio do fogo de Deus. Deus quer levantar esta geração para transformar este mundo. E tu podes fazer parte. Tu fazes parte. Tu fazes parte disso. Amém? Vamos continuar em Isaías. Este versículo tem tanto para mostrar. Diz assim que, depois do Santo Monte, diz que preparais uma mesa para a fortuna. Este é o quarto, a quarta característica desta geração, em que criar uma mesa para a fortuna, ou em outras palavras, ser alguém que eu valorizo o meu dinheiro. Eu quero criar o meu sustento. O meu dinheiro é meu. Tudo que eu tenho é meu. A minha fortuna. O meu conjunto de fundos. São as minhas finanças. E isto aqui, há princípios do reino que tanto desde Gênesis até o Novo Testamento refere vez após vez após vez princípios do reino que têm a ver com o dinheiro, com o sustento. O próprio Abraão, quando ele teve uma vitória contra os 10 reis, chegou o Melquisedeque, o profeta de Salém, representando Jesus, rapidamente Abraão prepara uma mesa para tomar comunhão, ceia, e depois separa 10% de todos os proveitos que ele tinha feito, todos os despojos da guerra, separou 10% como dízimo para o Senhor. Vez após vez, lei mosaica, Moisés, através de Deus, teve a lei dada por Deus de como dar ofertas e dízimos. Em Malaquias fala acerca disso, depois novamente nos Evangelhos fala acerca disso. Em toda a Bíblia fala acerca do ofertar, dos dízimos e das ofertas, das duas coisas. Quando esta geração somente faz uma mesa, prepara uma mesa toda bonita para valorizar a fortuna, está a dizer que este recurso que eu tenho é meu. Este dinheiro que eu estou a fazer, todo é meu. Eu posso valorizar Deus com 2 horas durante a semana para cultuar. Até posso talvez ir a um grupo de vida para sentir conectado. Mas o meu dinheiro é meu. Eu trabalhei por isso. É meu. Mas a Bíblia ensina que quando nós temos esta forma de pensar, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dizer, eu quero estar oprimido. Eu quero estar dentro de uma gaiola. Porque Deus explicou formas claras de dizer, ok, eu vou sair fora deste conceito, desta esfera espiritual que governa a cultura, que diz que é fortuna. Podemos dizer que esta esfera espiritual é fortuna. E dizer, ok, eu vou valorizar fortuna. E porque eu estou a valorizar fortuna, eu te vou dizer que esta é a minha realidade que eu quero estar. Eu posso sentir livre em várias áreas diferentes, mas não estou realmente livre porque eu estou dentro da gaiola da fortuna. Nós podemos pensar que, eu sou livre porque eu tenho todos, eu ajo nos dons de Deus, ajo com o talento de Deus, sou dedicado ao Senhor, mas depois esta área não está dedicada ao Senhor. Então nós estamos a dizer que meu rei é o meu dinheiro, que estou a valorizar fortuna. Então, destas duas áreas, só dar uma explicação. O dízimo, 10% dos nossos rendimentos, é a forma de nós dizermos que Deus, tu és o Senhor da minha vida. Quando nós recebemos um valor, qualquer valor, não somente ordenado, subsídios, heranças, lucros de vendas de alguma coisa, qualquer valor que recebemos, forma que nós dizemos, Deus, tu és o Senhor da minha vida, é separarmos logo 10%. É a forma que nós dizemos, Deus, tu és o Senhor da minha vida. A oferta é diferente. A oferta é dizer que Deus, eu amo-te de uma forma grande. Eu quero-te dar tudo que eu tenho. Por isso que a igreja primitiva, eles deram tudo. Vendiam todas as suas propriedades e puseram aos pés dos apóstolos, da igreja, a dizer que eu quero dar tudo. Eles davam os dízimos e as ofertas tudo uma vez só. Davam tudo aos pés dos apóstolos, aos pés da igreja. Muitas vezes nós podemos pensar, mas o nosso dízimo não tem que ser dado na igreja. Nossa oferta não tem que ser dada na igreja. Mas isso não é bíblico, irmão. A Bíblia nos ensina desde o início até o fim. Quando explica acerca da fundação da primeira igreja, fala acerca de separar os dízimos e ofertas. E fala acerca da exuberância do povo de Deus, de como é que a igreja era realmente livre. Porquê? Eram unânimes na fé, no partido do pão, na oração, e traziam tudo, tudo, aos pés dos apóstolos. À igreja, nunca havia falta. Não havia falta em lado nenhum. Então, muitas vezes, nós tentamos separar as coisas. É dizer que, eu sou livre numa certa área, nesta área, nesta área, nesta área. Mas Deus tem muito mais. E este muito mais tem tudo a ver com a forma em que tu és generoso. Tanto com os teus recursos financeiros, como o teu coração. Como tu partilhas o teu amor. Como tu olhas realmente para quem está ao teu lado. Alguém fala contigo e tu olhas. És movido por amor, compaixão, generosidade. Generosidade é uma característica desta geração que está completamente em fogo para Deus. Esta geração que Deus está à procura, onde é que estão os meus filhos? Onde é que estão as minhas filhas? Que estão realmente livres. Não estão presos na gaiola. Estão apaixonados por mim. Estão a buscar-me de todo o coração e estão a fluir em amor. Onde é que eles estão? Porque eu quero ter essa comunhão. Eu quero estar um com eles. Isso é que Deus procura. Esse coração generoso. Não a procura de pessoas que buscam a sua fortuna, os seus interesses. E o último ponto aqui deste versículo diz assim que, onde é que estás? Estás aqui. E que misturais vinho para o destino. Hoje em dia há uma grande forma de pensar que é que eu determino o meu próprio destino. Ou que o universo vai me ajudar, vai alinhar para me ajudar. E há esses conceitos acerca de algo vazio, como o universo, que não tem nada, vai me ajudar, ou que eu vou me virar. Eu faço o meu próprio destino. E quando Deus está a explicar acerca desta geração, destes dias, a dizer que nós estamos a buscar o nosso próprio destino, Ele está a dizer ao mesmo tempo que há uma geração que acredita que Deus tem um propósito soberano para cada vida, uma missão. Ele tem uma missão sobre toda a humanidade, diz, ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão, ou a grande missão. E depois, sobre cada pessoa, Ele declarou um chamado, uns talentos, um propósito individual, soberano e sobrenatural sobre cada pessoa. Quando nós buscamos somente o destino, ok, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Vamos lá ver, em vez de dizer, Espírito Santo, o que é que tu queres que eu faça? Como é que queres que eu aja? Eu quero cumprir a tua missão, mas como é que queres que eu faça isso de uma forma prática? E o Espírito Santo vai revelar. Ele quer revelar. Ele quer dizer, ok, tu vais fazer isto, isto, isto e aquilo outro. Ele vai dar uma missão individual, sobrenatural. Um chamado, um propósito. Não é somente um destino. Não, é algo sobrenatural. Então há uma distinção, há uma diferença clara entre a geração que estão ansiosos para buscar Deus, estar unidos com Deus, em que essa geração vai estar a buscar primeiro o reino de Deus, a sua implementação aqui nesta terra. Há uma missão bem clara. E depois há uma geração que não busca isso, que pensa que está tudo livre porque está a ser gerido pelo destino. Mas não está. Está dentro da gaiola. Porque Deus colocou uma missão, um propósito, em que quando nós cumprimos esta missão e este propósito, nós vamos sentir completamente realizados. Essa realização cá dentro traz alegria, traz paz, traz liberdade. Quando nós cumprimos o propósito que Deus colocou sobre a nossa vida, nós sentimos livres como nunca sentimos antes. Sentimos realizados como nunca antes. Porque Deus criou-nos para fazer isso. Deus criou-nos para cumprir esse propósito. Essa missão. Não somente só para estar aqui na Terra. A criar riqueza, ter filhos, ter netos. Não foi só para isso. Ele deu-nos uma missão clara. Ir fazer discípulos por todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trazendo pessoas à salvação. Trazendo pessoas à influência do Rei. Trazendo o Reino de Deus para cada esfera da sociedade. Quando nós buscamos somente os nossos interesses, o nosso destino. Ah, porque estudei por isto, agora tenho que fazer isto a minha vida toda. Ah, porque a minha família é assim, então eu vou fazer assim também. Ah, a minha fortuna é assim, então eu vou gerir a minha vida daquela forma. Nós podemos pensar que estamos livres, mas estamos longe da liberdade que Deus quer que nós experimentamos. Deus deseja que cada um de nós vivemos em plena liberdade. Plena liberdade. Em que não há qualquer bloqueio. Não há qualquer situação que vai bloquear, travar a nossa vida. Deus deseja isso. Ele deseja que haja uma singularidade de nossa adoração. Que não haja uma mistura de buscar os nossos interesses e também os interesses de Deus. Ele deseja uma singularidade. Senão, eu vou buscar-te com todo o meu coração. É essa geração que Jesus vem para buscar e levar para o céu. Eu atrevo a dizer que a outra geração pode pensar que está livre, mas não vai ser chamado, porque não vai estar completamente dedicado a Deus. Pode pensar que está livre em tantas áreas. Ah, eu estou livre nesta área, naquela área. Mas depois, umas outras áreas que são áreas mais difíceis, porque requer um passo concreto. Essas áreas, nós não temos a coragem de tomar. Essas áreas em que nós temos que enfrentar a esfera de fortuna e o principado de destino.
em que nós temos de dizer, não vou entrar naquela opressão mais. Eu vou sair fora daquela zona de opressão e eu vou começar a colocar Deus em primeiro lugar com as minhas finanças. Vou colocar Deus em primeiro lugar no meu destino e em cada área da minha vida. Por isso que em Mateus 6, depois do Sermão do Monte, Jesus vira e fala acerca de dinheiro. Fala acerca de senhorio. Em Mateus 6, 24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois... O quê? Ainda não está ali. Ninguém pode servir a dois senhores ou mestres. Porque ou de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era, assim, era aquele Deus do dinheiro. Ou fortuna. Podemos pôr talvez fortuna ali em vez de Mamon. Não podemos servir a dois senhores. Ou amamos a um e odiamos ao outro. Servimos a um ou desprezamos o outro. Quando nós pensamos que nós estamos livres, vamos pensar e dizer, ok, será que estamos mesmo livres? Será que cada uma destas áreas está completamente fora? Nós não estamos a ser oprimidos. Nós estamos sempre prisionados com aquela gaiola. Será que Deus é o nosso Senhor? Nós valorizamos a conexão, a união. Será que nós estamos completamente dedicados a sermos pessoas generosas, a ter um encontro com Deus, mover no sobrenatural, viver como se um ser sobrenatural e movidos pela grande missão que Deus nos deu? Quando nós temos estas cinco áreas com prioridade das nossas vidas, eu posso dizer sim, tu estás lá. Tu estás lá, tu estás com o teu coração a arder, a dizer, Maranata, vem, Jesus, vem. Porque que, se um destes cinco não está lidado, não estás a tomar passo para livrar de um destes cinco áreas, tu ainda estás controlado. Tu podes dizer, Maranata, vem, mas ainda há qualquer coisa cá a aprender. Ainda há qualquer coisa, podes dizer, ok, Deus, eu quero realmente estar livre deste mundo e estar contigo. Mas qualquer coisa está ainda a aprender. Por isso que Deus está a chamar esta geração de agora. Porque Isaías, quando escreveu esta profecia dada pelo Senhor, era mais de 1000 anos antes de Jesus, e ele estava a profetizar acerca de uma geração do nosso tempo. Ele estava a profetizar desta geração. O que é que estava a acontecer? O que é que vai acontecer e está a acontecer agora? Ele estava a profetizar sobre a tua vida e sobre a minha vida. Que Deus está à procura de homens e mulheres que estão em fogo para Ele. Tem uma singularidade de adoração somente em Jesus.